Eu sou Lamona Divine.
Eu sou Duda Delo Russo.
E eu sou Bianca Della Fesse. E
esse é o...
Quinta-feira,
gatitas.
Onde a gente lê os e-mails que vocês mandaram pra gente através do...
trindadedasperucas@gmail.com, gente. Manda coloca lá o e-mail, coloca o título babado. Gmail.
É, Gmail.
Girl! Tem mensagem, viado!
Temos nossa convidada, estamos aqui com nossa ótima convidada, nossa incrível convidada, Ira Croft.
Olá, estou aqui de novo e já quero confessar que eu achava que essa abertura era gravada e agora eu tô sabendo.
Mas é gravada, é sim.
Não, vocês são muito mais chique ainda, gente.
Mas é.
Que tem que ter voz.
Jurão.
Agora que eu tô vendo que
Ira, a gente nem tá aqui, você tá falando com três robôs. Tudo que a gente tá falando é tudo gravado.
É gravação.
São três ETs, na verdade.
É a Alexa.
É a Alexa. Eu tô em Paris, Lamona tá lá no... Sei lá, no Zig? Bom, vamos lá. Ira quer começar lendo nossos e-mails.
Primeiro, então.
Se não quiser, a gente também aceita, viu? Pode falar, não quero. A gente vai entender. Eu não iria querer. Eu, por exemplo, não iria querer.
Mas ela irá.
Ela irá. Eu irei.
Ela irá.
Croft. Essa foi péssima, vai. Não. Pode ir.
No mesmo banco.
Na mesma praça.
Tema: cota lei bicha apaixonada pela roommate.
Não é lei bicha, não é lésbica.
Lésbica.
Ah,
nossa, completamente errado, gente.
Ai, aqui esse povo, né?
Geraçãozinho. Enfim, o apagamento.
Assim. O apagamento.
Esse GLS escreve assim.
O silenciamento das lésbicas.
Não dá pra acompanhar, né? Era amigo X no Orkut, agora já virou umas coisas.
É um X, um SH aqui, fica confuso.
Oi, meninas, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, adoro vocês e me divirto muito ouvindo o podcast e acompanhando todas no Instagram e no Twitter.
Obrigada.
Meu nome é Amara e faço parte da cota de mulher lésbica aqui da audiência.
Uma cota gigante, tá, meu amor? Não é cota pequena não,
tem
hein?
Várias.
Moro no centro de São Paulo com dois amigos e em agosto deste ano rolou uma briga na casa de um desses amigos que decidiu sair do apartamento para morar sozinho. A ideia inicial era eu e esse amigo dividirmos o AP de 3 quartos só entre nós, mas para não pesar tanto na grana, decidimos colocar outra pessoa no lugar. Vimos com vários amigos e nada deu certo. Vários, inclusive, deram um sim, mas sempre acontecia algo na última hora que eles não podiam mais. Ok, pensei que não era para ser. Até que decidi aquele rolê chato de procurar alguém pela internet. Conheci várias pessoas legais que, de última hora, também não dava certo. Até que, finalmente, encontrei uma pessoa. Conheci a Marina uma vez e uma semana depois ela perguntou se tínhamos gostado dela porque ela queria vir morar com a gente. Nem de longe ela era a pessoa ideal, mas só porque ela era muito diferente da gente. Aos 25 anos, trabalhamos com fotografia, seguimos todo aquele padrão Santa Cecília do jovem paulistano.
Ai, insuportável.
Pãozinho de taco, né, amiga?
Eu me identifico.
Ela também é jovem, tem 32 anos, mas vem de uma cidade minúscula do interior de São Paulo. E super conservadora. Já saí do interior por causa disso, gente. Trazer pra cá ainda, pra dentro de casa.
Nossa. Então...
Pega o meu chão de taco e vou embora.
Como Como ficamos com medo de ter que pagar o aluguel apenas em duas pessoas, é foda, né, Pertô, né? Decidimos dar uma chance pra ela e pra gente. E ela veio morar aqui. No começo, achei ela bem diferente. Um trabalho diferente. Aquela vibe, entre aspas, bem adulta. Até que um mês depois, eu e ela bebemos em casa e demos muita risada e nos aproximamos. Ela falou que a sexualidade é uma grande questão para ela. Contou que ficou com uma menina em uma viagem pela primeira vez. Desabafou sobre nunca se sentir confortável para falar isso com qualquer outra pessoa. Outro dia, meu amigo que também estava nesse rolê, comentou que achou que a gente ia ficar, pois sentiu uma faísca entre a gente. E confesso que eu também senti. Ficamos zoando uma outra. E à noite, todo aquele jeito. Sei bem como que é isso, hein, amiga? Sei bem como que é isso, hein? E à noite, ficou todo aquele jeito, bem infantil, de adolescente. Aquela coisa que se irrita porque gosta. Depois disso, nos aproximamos muito. Descobrimos que somos muito parecidas. E já estou mais amiga dela do que do meu próprio amigo. Passando. Ela fala bastante que gosta de mim e fazemos muitas coisas juntas. Em outra noite de bebedeira, ela disse que quando me conheceu, achou que poderia ter alguma coisa entre nós. Mas logo disse que deve ter sido a pandemia. Pois está desde março do ano passado sem ficar com ninguém e podia ser só carência. Não consegui nem responder e logo mudamos de assunto. Acontece que agora eu tenho pensado muito nisso. E talvez eu esteja vendo ela de outra forma. Começamos a nos aproximar fisicamente. Quando conversamos e damos risada, já acontece aquela pegada no braço. Sentar mais perto e tal. Só que fico muito confusa, porque talvez seja só porque estamos, de fato, ficando amigas. Ou não. Me arrepio toda quando isso acontece. E sempre acreditei na minha intuição de que se eu sinto, a outra pessoa também está sentindo pelo momento.
Ux, que doida.
O que vocês acham? Devo me afastar, até porque ela mora comigo e eu devo ficar nesse joguinho de ver se algo realmente vai acontecer? Eu sou emocionada, mas com essas coisas, tenho medo de ficar alimentando essa possível loucura na minha cabeça. Obrigada pela atenção, desculpa o textão, e sigo com o trabalho lindo de vocês, com o Santíssima e o individual também. Beijos.
Tá, temos o dilema então aqui do Mama Pokebó. Tá morando com uma roommate.
E se apaixonou pela roommate.
Se apaixonou. Ela. Não sei se ela tá apaixonada, gente. Ira, você primeiro. O que você achou? O que você acha? Você acha que ela tá apaixonada ou ela só tá com fogo?
Eu acho que ela colocou isso no título do e-mail, então ela deve estar, né?
Apaixonada pela roommate.
Olha, se ela não está apaixonada, ela tá no tesão.
Eu acho que é isso.
É, tá naquele tesão ali.
Carência, né?
Carinho, aquela coisa que... É aquela situação, gente. É jogo, sabe? Aqueles arrepios, aquelas pegadas, né? Às vezes tá ali interessante e tal. Mas, puxa vida, gente, desculpa, mas começou lá em cima no Conservadora e esse negócio aí de que ela falou que a própria moça falou que não sabe ainda, tal, tá muito fechada, né? Cada pessoa tem um tempo, principalmente nesse mundo conservador que a gente vive, né?
Olha, eu acho, gente, meu primeiro babado é que eu nunca morei com um roommate, assim, só com a Sasha. Mas a minha Sasha é minha amiga de anos, de anos, de anos. E aí, eu nunca morei com uma pessoa, assim, meio desconhecida. Porque deve rolar um babado, assim, você morar com uma pessoa que você não conhece. E do nada, você vê ela todo dia, você já acha a pessoa bonita, você tem uma atração sexual por ela. É babado, eu acho que é fácil de você querer, sabe, partir pra uma outra com a pessoa.
Ou vai, então, amiga, né? Tenta.
Eu não vejo problema também. É? tenta, caralho. Se não, o máximo que pode acontecer é ela falar, olha, não quero nada. E aí, enfim, você não fica, não tenta mais nada pra também não deixar a pessoa desconfortável, já que ela é sua roommate, né? Você não quer também que ela saia pra conta não apertar de novo. Mas vai tentando de formas mais devagar, né? Sem também ser uma assédio, né? Nada. Vê se ela corresponde realmente. Porque parece que tá só na sua cabeça. Aí ela tá sentindo o mesmo que eu, mas você não sabe de verdade se ela tá mesmo sentindo.
Ela já tá na dúvida, né?
Uhum.
A menina falou, tipo, ah, quando eu te conheci. Isso foi a outra que falou, né? Quando eu te conheci, achei que a gente ia ficar, né? Isso foi a outra que falou, não foi? Ou foi ela?
Ela falou isso?
Foi a outra, né?
Foi a outra.
A outra falou.
Conservadora.
A conservadora falou, quando a gente se conheceu, achei que a gente fosse ficar. Ah, mas acho que foi pandemia, não sei o quê. Então, tá, ela também quer. Ela deu uma dicasinha,
ah,
né?
Ah, eu acho também. Então, eu acho.
Se ela já virou pra você e falou isso, achei que a gente fosse ficar… O que, que te impede de falar, tipo…
Mas então, qual que é a… Então, a dica que a gente tem que dar é… Como que ela dá em cima da roommate, então? Sem, claro, perder a roommate que mora.
Do mesmo jeito que a roommate deu em cima dela.
É, tipo, lá atrás você falou, você achou que a gente ia ficar. Por que, que a gente não fica, então?
É, acho que a gente pode
ficar. Do nada ela vai chegar e falar isso, gente?
Não, quando eu aproveito quando eu tiver numa
falou do nada também.
Espera elas beberem de novo, ficarem…
Assim, quando bateu aquele… Bateu os arrepiozinhos, aquela pegadinha no braço que ela falou… Começa uma a pegar. né? Todo mundo sem graça, mas quer se pegar?
Entre uma tá assim e outra fala: nossa, lembra aquele dia que você falou que a gente. Que achou que a gente fosse ficar? Eu pensei nisso, daí eu pensei, por que a gente não ficou ainda, né? Tipo, bobagem.
Gostei desse diálogo.
Tem que ser ligeira, tem que ser ligeira.
É, mulher.
Uma tacinha de vinho e joga essa.
Ela me falou que a moça tem 32 anos. Não estamos falando de adolescentes, né? Estamos falando de alguém.
Uhum.
Né? Já tá todo mundo.
Exato.
Todo mundo querendo se coçar, né? A gente já quer se coçar.
Exato.
Coça, gente. É o cra.
Se coça, gata. Eu acho. Eu acho. O máximo, como eu falei, ela pode falar não, gata. E aí, sim.
Uhum. Acho que ela fala assim.
Eu também acho.
Tenta a sorte e depois conta pra gente.
Conta pra gente.
E-mail dons. Vou ler. Tema. Sou doida ou corna? Olá, meninas. Ouço vocês toda terça e quinta no meu horário de almoço. Cuidado com a indigestão, hein? Às vezes, até me engasgo com a comida. Aí, eu tô falando de tanto que dou risada. Mas também aprendo muito com vocês nos assuntos sérios da vida. Admiro a história pessoal de vocês e amei o episódio mais intimista que falaram sobre suas experiências com religião e crenças. Amo vocês três e desejo muito sucesso. Muito obrigada.
Obrigada.
Mas sem enrolação pra não tomar muito tempo das bonecas. É, porque é caro.
Obrigada.
Minha história é a seguinte. Podem me chamar de Marcela, sou sapatão e tenho 28 anos. Olha, hoje é um especial.
Sapatães, amo.
Sapatânicas. Namoro a mesma mulher há 7 anos em um relacionamento monogâmico. E nunca tive desconfiança de traição. Mas comecei a desconfiar de uma colega de trabalho dela que eu nunca gostei. Fiquei desconfiada que elas estavam conversando. E então perguntei pra minha namorada quando ela tinha falado com essa colega de trabalho pela última vez. Minha namorada desconversou e eu percebi que ela ficou incomodada por eu ter tocado no nome dessa colega de trabalho dela. Mas mesmo incomodada, ela tentou manter a postura e disse que tinham se falado pelo WhatsApp sobre trabalho mais de um mês atrás e que depois disso não se falaram mais. Eu insisti e questionei se tinham só falado sobre trabalho e ela afirmou que sim, só trabalho. Foi então que eu pedi pra ver a… Meu Deus, que mulher chata
também. Ai, meu Deus,
Foi então que eu pedi pra ver a conversa e ela ficou muito nervosa. Dizendo que já tinha se estressado do assunto, que eu era louca, que estava pressionando ela, sendo que não tinha nada demais. Fez o maior show.
Show nada!
Eu assisti mais ainda pra ver a conversa. E foi então que ela falou que tinha apagado. Eu questionei porque ela não tem o costume de apagar conversas. Por que apagar justamente a conversa com essa colega de trabalho?
Ela só não queria te mostrar.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que ela odeia tanto essa colega? Ela falou no e-mail? Eu nunca tenho?
Ela não falou. Ela falou que nunca gostou.
Só porque ela tem ciúmes. Eu acho que inicialmente que ela tinha ciúmes.
Tá, mas é que às vezes tem algum histórico, né? De, tipo, já aconteceu alguma coisa.
Por enquanto, ela não falou, não.
É.
Tá.
Deixa eu continuar. Essa história tá ficando cada vez mais Ela ter dito que tinha apagado a conversa me deixou ainda mais desconfiada de que elas tinham falado algo inapropriado, que minha namorada não queria que eu soubesse. Nós não temos o hábito de olhar o celular uma da outra. Ela deixou o não bem em caixas altas. Mas ambas sabemos as senhas. Não acho que ficar olhando o celular resolva, porque se a pessoa quiser fazer algo, ela faz e apaga. Assim como eu acho que minha namorada fez. Sempre conversamos abertamente e ela nunca me falou nada sobre sentir a necessidade de ficar com outras pessoas. Estou me sentindo traída além do físico. Se realmente tem algo com essa colega de trabalho, mesmo que seja só interesse, flerte, e ainda não tenha rolado nada, por que ela não me falou? Tentei de todas as maneiras conversar com ela, não só para que ela confessasse uma traição, mas também para me falar o que ela sente, se quer melhorar nosso diálogo, se deseja terminar, se tem desejo de ter uma relação não monogâmica, sei lá. Mas ela não fala nada e simplesmente nega que nossa relação tenha problemas de diálogo ou que tenha havido alguma traição.
Meu Deus.
Fala que não temos que perder tempo e energia com isso e que está tudo bem como está. Será que eu tô doida mesmo? Será que esquecer essa história... Não, devo esquecer essa história ou insisto em conseguir saber se existe traição. Não sei o que fazer, porque ela é meu único namoro. Antes dela, só tive rolos. Não tenho nenhuma experiência além desse namoro, além desse com namoro. Meninas, me ajudem. Tem boi nessa linha? Tô sendo corna. Não tenho coragem de determinar se não tiver a prova. O que eu faço pra descobrir se realmente estou levando galha? Passando vergonha? Sendo a última a saber?
Gente! Ela tá tomada por esse sentimento.
Menina.
Ira, não, você primeiro. Você é acha foda, que ela tá sendo corna?
Nossa, eu achei bem enroscado. Foda. Bem enroscado. E mesmo que não esteja, ela já tá sofrendo por isso, né? Ela já foi.
Demais!
Sim, muito. Eu não sei o que é pior. Descobrir que realmente foi ser traído ou viver com isso. Continuar com isso na cabeça.
Sim. Mas também é foda, né? A gata vai lá e apaga a conversa. Justa essa conversa.
Achei muito esquisita. Muito esquisita essa história.
Porque ela quis, assim. Gente. Ai, não sei. Não sei. Eu também achei estranho isso dela apagar a conversa.
Sim, é suspeito, mas... né? A gente não tem como negar. Óbvio, é suspeito. Gente,
óbvio que é suspeito.
Quero botar fogo na conversa, mas é esquisito.
Então, mas o babado é que ela já tentou conversar de todas as formas com essa namorada dela. Já tentou perguntar se... tem alguém, se ela tem interesse, se ela quer abrir o relacionamento. E pra essa pessoa tá tudo perfeito, né? E aí fica complicado, porque se não tá tudo perfeito…
Né? Não quer conversar,
não quer conversar, não quer resolver. E aí, gata? Aí não. Ela vai ficar com as neuras dela pra ela?
Ela tá fazendo ela de otária, fato. Alguma coisa tem. Uhum. Óbvio que alguma coisa… Gente,
e se não tiver nada, gente? Se não tiver nada?
Principalmente se for de trabalho, conversa, né,
vocês conversam, né, conversa com a pessoa e apaga? Eu não apago.
Não, eu não costumo apagar, não.
É, pode não ter…
Mas eu acho que ela não chegou a ver. Eu acho que ela não chegou a abrir o celular.
Pode não ser corna, mas alguma coisa estranha. E a mina tá agindo esquisita.
Sim. Pois é. Isso. Suspeito. Sim, então você não é louca, amiga. Você não é louca. Você não é louca. Tem motivo.
Tem coisa aí, sim. Eu só apago conversa se eu não quero que vejam. E se eu não quero que vejam, é porque é conteúdo… algum conteúdo que vai me prejudicar. Ponto. Então, isso é um relacionamento. O único conteúdo que pode me prejudicar é um conteúdo… ser um flerte, uma coisa, uma troca de nude. Com outra
mas e se ela tava conversando? Calma aí, então, gente. Não, tá, eu vou fazer o jurídico.
Eu acho ó você ficar insistindo muito nisso. Porque você dá muita energia pra uma coisa que sua namorada, aparentemente, não tá dando energia também. Né? Ela podia estar disposta a conversar, não sei o que, mas ela tá fechada. A vontade que deu é mandar ela se fuder. Então, então vai se fuder, não quer conversar, tá? Mente na minha cara, eu sei que tá mentindo, não quer conversar. Vai pra puta que pariu.
Às vezes eu acho que ela pode ter apagado a conversa pra falar. Porque ela tava falando sobre o relacionamento dela, sabe?
Tá,
vai que ela não tá, não é que ela tava dando em cima.
Achei super cansativo pra ela. Porque mesmo que realmente não tenha acontecido uma traição no sentido dela ficar com outra pessoa… tá esquisito e ela já tá sofrendo com isso.
Sim.
Ela fica alimentando a neurose dela com esses pequenos motivinhos, sabe?
Mas o que ela perguntou pra gente
foi… isso desgasta o relacionamento.
Ela perguntou pra gente o que, que ela faz agora. O que, que você acha que ela tem que fazer? Esquecer essa história, correr atrás pra ver se ela descobre. Continua como se nada tivesse acontecido. O que, que você acha que ela tem que fazer?
Ela também pergunta o que, que ela faz pra descobrir se ela realmente tá levando uma galhada, né?
Aí. Contrato detetive.
Exatamente, amiga, investiga mais. Se não for detetive, mas chama as amigas e vai investigar, já que ela tá na dúvida de terminar. Ela quer ter uma prova pra terminar?
Sim.
Arruma a prova, amiga.
Eu acho também.
Eu acho, prova aí.
Eu acho que é, a prova maior, se você fica com essa pessoa ou não, é você ver se você confia nela. Pelo visto, você não confia. Então, é, já tá aí um dos motivos pro término. Você não confiar em quem você tá relacionando.
É.
Ela pode ter dado os motivos dela e tal. Mas é isso, gatinha. Agora é com você. Se você quer estar em um relacionamento com alguém que você não confia. Ou se você quer viver em paz em outro relacionamento com alguém que você confia. Que não tem motivos pra te esconder as coisas. A escolha é tua.
É, complicado, né?
É, dei close desconstruída e quebrei a cara. Oi, meninas, tudo bom? Favor, não falem meu nome, mas podem me chamar de Rodrigo. Ai, o Rodrigo apresentador, vou te chamar assim. É, gostaria de elogiar vocês os podcasts, vocês são incríveis. Salve minha terça e quinta, obrigado. Meu caso é o seguinte, eu namorei por um longo período, 5 anos... No começo do ano passado, meu relacionamento anterior terminou e resolvi tirar o atraso. Depois desse período de piranha, parei e este ano pensei que poderia dar uma chance ao amor novamente. Conheci alguns carinhas, mas nenhum engatou. Continuei vivendo minha vida como uma gayzinha lindamente, até que conheci um casal. Comecei a sair com eles, um deles, um preto maravilhoso, que chamarei de Pedro. E outro, um barbudo de olhos claros, que chamarei de Arthur. Ambos lindos e sempre me tratam muito bem. Continuei saindo com eles até que o que a gente tinha começou a ficar mais sério. E começamos a ficar só entre a gente. Eu realmente acreditei que estava pronto para um relacionamento diferente. Mas no fim, quando temos na prática as coisas, não são tão fáceis. No começo, eu estava achando o máximo e ainda conseguia dar close de desconstruída. No entanto, de uns tempos pra cá, algo tem mudado. Recentemente, eu tenho percebido que tenho nutrido mais sentimentos pelo Pedro do que pelo Arthur. Eu gosto muito dos dois. Ambos são maravilhosos e fofos. Mas meu coração escolheu um. Eu passo o dia todo pensando no Pedro. Eu me preocupo com ele e estou totalmente entregue. O outro, por mais que tenha carinho, eu não sinto falta e nem me sinto apaixonado. Tenho me sentido péssimo nos últimos tempos, pois não queria gostar apenas de um. Não queria magoar nenhum dos dois. E o pior é que tenho pensamentos recorrentes sobre querer o Pedro só pra mim. Já conversei com Pedro sobre isso e ele disse pra eu insistir mais. Que eu vou me apaixonar pelo Arthur. Faz 5 meses que estamos juntos. O que devo fazer? Devo continuar insistindo na esperança de um dia vir a me apaixonar pelos dois de forma que eu me importe com os dois? Ou só me afasto e vou procurar o meu amor monogâmico por aí? O drama do casal triplo.
Não, as gatas, elas se metem numas gatas. Daí depois elas vêm pedir ajuda.
Pagar já desconstruída, é. Depois a água bate na bunda, vem pra cá mandar e-mail.
A primeira coisa que eu te pergunto é… Esse relacionamento, esse poliamor desse casal… É, eles fazem isso como uma forma de diversão? Ou eles estão procurando alguém mais sério… Pra construir alguma coisa, porque é aí que você vai reparar se é algo que vai te trazer futuro. Porque se for algo que é uma diversão pro casal, amiga, desculpa, sinto te informar, mas você vai se apaixonar mais ainda, vai quebrar a cara e não vai ficar com nenhum dos dois, porque eles já têm uma relação. Eu não sei por quantos anos eles estão juntos ou meses, mas eles já têm uma relação. Você é a terceira pessoa, você chegou agora. Então não queira você vir agora e sentar na janelinha. Uhum. Você tem que saber se eles querem algo mais sério ou se é só uma diversão pra eles. E aí você tem que tratar apenas como uma diversão. Se é algo que você não consegue, então sinto muito. Você não pode fazer parte dessa relação, porque eles já têm um ao outro, entendeu?
Uhum. Muito isso,
é
né?
Isso, você vai sofrer.
Outra coisa, gente, relacionamento não é igual aquele emprego obrigatório que a gente tem que ficar ali, que a gente não consegue sair, sabe? É, a gente tem liberdade pra dizer não também pra algumas coisas. Até quando a gente gosta. E numa situação dessa, assim, é... Opa, ai meu Deus.
E a polícia.
Eita, não gostaram do que você
me acharam. Me acharam.
Nossa, se eu não responder mais, você já sabe. Então, principalmente nesse caso, né, que você tá chegando agora e eles têm esse, eles já têm esse relacionamento. Se eles não falarem nada, se nenhum deles falarem nada que tenha a intenção de algo mais, isso mesmo, você vai acabar sofrendo daqui pra frente, porque você vai se apaixonar, vai se entregar, e aí? Então, né, é bom já ficar esperta.
Uhum. E eu acho que o meu babado é que, assim, é claro que você não vai gostar dos dois de formas iguais. As pessoas são diferentes, gata. Talvez um você vai gostar de umas coisas, o outro de outras coisas que ele faz. E você tá esperando muito que seja balanceado, né? Que seja, eu sinto o mesmo tanto de atração pelos dois. Eu gosto o mesmo tanto pelos dois. Não é isso, gata. Quando você tá se relacionando com duas pessoas ao mesmo tempo, que são um casal, você vai gostar de uma coisinha de um, de uma coisinha do outro. Bicho, as pessoas são diferentes, meu amor. Então,
já é um restinho de sociedade conservadora, assim, desse modelo de família, né? Que, como eu falo, a gente tá tentando se desconstruir, mas ainda tá, sabe? Tem umas coisinhas que ficam ali meio enroscadas ainda, sim, né? Uhum. Até esse pensamento de esperar que a pessoa, eu e a pessoa, tenha a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Uhum. Exato.
Os relacionamentos, eles nunca são uma equação exata, né? É. Você sempre vai gostar de alguma coisa a mais em um... Talvez você goste de outra coisa. Talvez você não se identifique tanto com um com o outro. E é isso, né? A gente sabe que nem todos os relacionamentos eles são assim. Por isso que você tem que buscar alguns pontos fortes das duas pessoas que você gosta. Que te façam bem. Que aí sim, né? Se for algo pra vocês levarem mais a sério. Eu acho que talvez é um caminho pra que você possa gostar mais do outro também. Mas eu acho que não quer dizer que você vai amar os dois iguais.
É, e se você não estiver gostando do outro, para de pegar o outro.
Não, mas às vezes tem que pegar os dois. Às vezes na regra deles tem que pegar os dois, né? Então, tipo, no caso, ela teria somente cair fora mesmo. Se ela não gosta de pegar os dois, cair fora. Porque a regra é deles, você chegou depois, você faz parte do relacionamento. Mas eles já têm um relacionamento antes. E eles vão dar muito mais valor a eles, a relação deles, do que qualquer coisa com você. E assim, gata, você não é desconstruidona, querida? Você não é desconstruída? O que agora tá querendo tirar um da outra, deixar a outra sozinha? Roubar o dela? Não, gata, não vai roubar ninguém de ninguém, não. Se você quiser uma pessoa só, você vai atrás de uma pessoa que também só quer uma pessoa só. Não venha você querer destruir relacionamento de ninguém, não, fia. Vai atrás do teu.
Ela tá colando os caquinhos do tabu, um a um.
Cria na cara, bicha. Se você
não der certo agora...
Um total
anda,
de
filha.
Três pessoas.
Anda, tá tudo bem, não deu certo. Vai, parte e tenta de novo.
Parte pra outra, gata.
Mundo, gata.
Três.
Bom, vamos pro feedback, então?
Yes. Vamos para o feedback.
Olha, o nosso último episódio foi o ONG de Macho, né? Com a Deia Freitas, do Não Inviabilize. Onde Lamona ainda bem não tava presente,
não,
né?
Eu não estava, mas olha, eu quero agradecer o tanto de ouvintes que mandaram mensagem perguntando se eu estava bem. Obrigada, viu, gente, pela preocupação. Não sei o que foi dito aqui na minha ausência.
Duas pessoas, né?
Duas não, foram mais de duas, gatinha, com certeza. Foram três. Não, muito mais. Mas agradeço a todos vocês que se preocuparam comigo.
Então bora lá.
Cadê? Deixa eu ver. Procurem aí vocês, eu tô vendo aqui ainda.
Ó, vou ler aqui o primeiro, do Ti Campos. Ele comentou: olha, fui os dois lados da moeda. E hoje falo com tranquilidade. Nada melhor do que ser independente e livre. Amei o episódio, não conhecia a Não Inviabilize e já amei demais. Obrigado por serem tudo, Santíssima. E que lá a Mona esteja viva com o que sobrou dela. Ah, lá,
eu
Mona.
Tô vivíssima,
ah,
meu
cu. E que lá a Mona é você. Tá viva, fia? Tá
eu tô
tá inteira.
Ótima, vivíssima.
Arrasou.
Restaurante.
Ah, esse daí que a Duda deu, tá? Não esperar a Psito P. P-S-I-T-O underline. O Psito, a Psito mandou. Não esperava menos delas. O melhor episódio ever. Infelizmente, sem a nossa menina mulher, filha de pais idosos. ouvi com minha mãe, que é a maior inviabilizer que eu conheço.
E agora, graças à parceria entre as maiores podcasters, se tornou uma trindader. Entregaram tudo como sempre. Amo vocês demais.
É, deixa eu ver. A Ale Volpit. Ela falou assim: meu Deus, eu ouvindo o podcast e lembrando que quando o cara tava querendo me transformar em ONG de macho, eu me ligava logo, ia lá e cagava na cabeça dele. É assim até hoje. Essa daí é esperta, hein? Essa daí é ligeira.
É isso!
Ira, meu amor!
Obrigado, Ira.
Muito obrigado! Muito obrigado pelos dois episódios aqui com a gente. Foi tudo.
Graças, Ira!
Mas obrigado, Spotify!
Muito obrigado, firma!
Muitas graças.
Demais pelo convite. Obrigado, Spotify, pela parceria.
É, obrigado, Spotify.
Nem é.
Ai, beijo, Lu. Editor, olha, editor, ó, corta as merdas que eu falei aí, deixa eu uma pessoa bem legal, para as pessoas acharem que eu sou legal.
Bobagem, Satã, bobagem. Ele não acaba com ninguém nesse podcast. Nunca acaba com
comigo mesmo.
Aqui.
Só comigo mesmo. Ira, fala de novo suas redes sociais pra galera seguir. Pra
você é maravilhosa.
Valeu, gente. Valeu por esse convite, por estar aqui. Foi maravilhoso. Minhas redes sociais são Ira Croft no Twitter e no Instagram. E o meu podcast Mundo Freak, que é um podcast sobre histórias sobrenaturais, terror e paranormalidade. Você encontra também como Mundo Freak no Spotify e também nas redes sociais. E valeu demais, gente. Foi muito, muito
arrasou,
bom.
Foi tudo.
Perto, são mais gostosos sempre.
Ai, obrigada, meu amor.
Ai, meu
Bom,
Deus.
Eu sou a Mona Divine, a gracinha desse podcast, a mais simpática, a mais bonita, como vocês dizem, tá? A voz do povo é a voz de Deus. E, bom, me sigam nas redes sociais, como a Mona Divine. É, me sigam aqui no Spotify também, escutem minhas músicas, assistam meus videoclipes no YouTube. Então se inscrevam no meu canal
Bianca,
também.
Quem eu vou?
Me segue no Twitter, deixa eu ver, é isso. Estou em todos
então,
os lugares.
Então eu sou do
Lelo
Russo, com dois L's, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados, Devenos Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, Pontro Frio, Magazine Luiza e muito mais. Também tô no Disque Bicha, no Big Bicha Brasil e no Botano Pra Tremer. E você, Bianca?
Bom, eu sou Sabrina Sato, você me encontra no Sabrina Sato Real.
Pelo amor de Deus.
Eu sou Bianca Della Fancy, Bianca com dois L's e Y, because I'm so fucking fancy and you already know. Me segue no meu Instagram, arroba Bianca Della Fancy. Essa semana, domingo agora, soltei fotos de Halloween que vocês ficaram passadas. Sim, tombei a internet mais uma vez. Desculpa, fui obrigada. Não é o que eu queria, mas aconteceu. Vai lá, se inscreve no meu canal. O Tá Bom Pra Você, Está Bueno Para Ti, Maricón Hijo de Puta. Se inscreve no canal e também me segue no Twitter, arroba Della Fancy. Até terça-feira!
Até, gente. Beijo!
Beijo! De nada, Lamola.
Até.
Beijos, beijos. Obrigada, Ira. Obrigada, plateia. We'll be right back.